E o meu convidado é o Fábio Melo, pecuarista e proprietário da Genética Conquista. O Fábio já esteve aqui com a gente contando, trazendo informações importantes, e hoje a gente vai falar dessa questão da importância do touro melhorador na pecuária e a ferramenta de inteligência artificial ajudando aí no selecionamento desse touro reprodutor. É isso mesmo, Fábio? Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez.
Obrigado, bom dia. Falando direto de Cuiabá, tá me ouvindo bem por aí? Tá tudo certo?
Tudo certo, estamos te ouvindo bem. Pode continuar, Fábio.
Então, tá bom. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Sempre interessante compartilhar aí o que a gente faz aqui, né, na porteira de dentro, vamos chamar, a porteira dentro, né? Vamos falar assim. O tema hoje aí, ou seja, o uso do touro melhorador, ele, entre nós criadores, ele é muito recorrente. Entretanto, não está atingindo quem deveria, de fato, atingir, que é o nosso produtor de bezerro. E por que, que eu digo isso? E os números são evidenciados aí, seja pela CNA, seja pelo USDA nos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos é uma referência para que a gente possa fazer uma comparação, o qual nós estamos... ainda que num processo muito de melhoramento genético, muito forte, mas nós estamos muito atrasados em relação a esse nosso concorrente, vamos chamar assim. Por que, que eu digo isso a vocês? O Brasil hoje ele tem 220 milhões de cabeças de bovinos, aproximadamente, diz que é 238, 210, mas enfim, um número de 220 milhões de cabeças. Desses 220 milhões, 186 milhões são de corte. Os Estados Unidos tem metade do rebanho nacional, então, ou seja, o Brasil tem o dobro de cabeças destinadas a corte do que os Estados Unidos. E os Estados Unidos, por sua vez, eles produzem 12 milhões de toneladas de carne, e nós produzimos 11 milhões de toneladas de carne. Então, ou seja, nós temos um rebanho quase 50% maior e nós produzimos menos que os Estados Unidos. E qual é a explicação disso e por que isso acontece? Uso de genética. Os touros melhoradores, o uso de sêmen, que isso nos Estados Unidos é algo que é extremamente como regra, e no Brasil a gente pode até falar que de repente é uma exceção. E por que também se fala isso? Tem um estudo que foi feito aí pela BCZ, que das 200 milhões, 220 milhões de cabeças que nós temos no país, 60 e poucos milhões são vacas expostas à produção. Porque tudo, ou seja, o mercado da carne todo, ele precisa de uma mãe, ele precisa de uma vaca, né? Que essa vaca vai estar parindo bezerro, e esse bezerro entra na sua cadeia de produção e vai virar o bife nosso de cada dia lá na frente. Então, dessas 60 milhões de cabeças de vacas, 15 milhões de vacas são emprenhadas com o uso de sêmen e touro repassador, que é um touro melhorador. As outras 15 milhões de vacas são emprenhadas com o uso de touros melhoradores, ou seja, aqueles que são produzidos por criadores que, de fato, têm programas de melhoramento genético e só colocam no mercado aquilo que vai agregar, que vai acrescer peso, vai crescer carcaça, vai crescer precocidade, enfim, vai ter um ganho, um aditivo genético. Então, são 15 milhões de vacas. As outras 30 milhões de vacas, ou seja, 50% do rebanho nacional de vacas expostas à reprodução, são emprenhadas com boi de boiada. E o que, que é o boi de boiada? É um boi que tem um fenótipo bonito. É um boi que agrada aos olhos daquele que o escolheu para que ele reproduza as suas vacas. Entretanto, não se sabe o que ele vai entregar, qual é a genética que ele tem. E como é que não sabe? Porque você não mediu. A partir do momento que você não consegue ter medidas, você não consegue carimbar esse touro como, de fato, um touro melhorador. E todos aqueles que se dedicam ao melhoramento genético, os criadores, para poder apresentar um touro para o mercado, ele foi submetido rigorosamente a um processo de avaliação, seja genética, seja genômica, inclusive hoje. Então, hoje a gente consegue entregar para o mercado um touro que tem uma bula, né? E essa bula apresenta a ele quantos quilos ele vai entregar a mais de peso na desmama, quantos quilos ele vai entregar a mais no sobreano, quanto ele entrega de leite. Então, a ausência da adesão por 50% do mercado nacional da pecuária de cria no uso dos touros melhoradores representa esse resultado negativo na produção de carne. Ou seja, nós produzimos quase a mesma coisa dos Estados Unidos, só que nós temos o dobro de animais que os Estados Unidos têm. Então, isso é uma prova fiel, uma acurácia muito forte, muito precisa, de que o uso da tecnologia, o uso da ferramenta do touro melhorador é o elemento que diferencia a produção de carne. Isso é fato. Então, o que nós precisamos é sair da porteira, é que essa informação chegue, né? A grande massa da pecuária nacional, notadamente os pequenos produtores, que eles acham que investir num touro melhorador não é investimento, e sim é custo, né? Quando você faz uma conta, e é muito fácil isso de se fazer, um touro melhorador, ele entrega, para não entregar nada, ele entrega 30 quilos a mais no peso de bezerro, na desmama. Então, no bezerro hoje, de R$ 15, vezes os seus de 30, R$ 15 o quilo do peso vivo, vezes 30 que ele está entregando a mais, você está agregando naquele bezerro 450 quilos. Então, nós estamos num momento em que a falta de adesão do uso dessa tecnologia que nós produzimos com muita propriedade, com muito empenho, coloca o Brasil hoje na situação que está.
Ô, Fábio,
Né? Então, oi.
ficou muito claro para a gente que tem um percentual muito grande ainda de pecuaristas que precisam investir no melhoramento genético da fazenda. Mas vamos agora entender como é que está sendo essa outra metade, né? Esse outro percentual de melhoradores ou de produtores que se preocupam com o melhoramento genético. O que está sendo feito no Brasil em relação a melhoramento genético e, principalmente, que características se busca de um melhorador hoje? O que, que o pecuarista que está já buscando o melhoramento genético e está aperfeiçoando o melhoramento genético do rebanho dele está querendo nesse momento?
Olha só, nós temos dois. Vamos dividir a pecuária em dois blocos. Nós temos aquele bloco daqueles que se dedicam a fabricar animais melhoradores, para que esses animais melhoradores sejam utilizados no outro bloco da pecuária, que é a pecuária comercial, a
Perfeito.
pecuária de corte, efetivamente. Então, nós temos aqui os laboratórios de produção de touros melhoradores, de matrizes melhoradores, e o outro bloco daquele que consome esses animais e, consequentemente, coloca no mercado a produção para ser levada para um frigorífico lá na ponta. Então, esse bloco aqui dos criadores que trabalham vinculados a programas de melhoramento genético, essa turma está trabalhando muito forte. Essa turma, e isso é muito evidente, porque os números mostram que este animal que hoje está entregando derivado de um processo de melhoramento genético, está entregando 30, 40, 50 quilos a mais num bezerro, no passado entregava 10. Né? Então, tudo isso é decorrência do trabalho, do empenho e de se medir. Então, a partir do momento que você consegue medir e usa todas as informações que você mediu, você tem um programa de melhoramento genético. Você descarta aquilo que não atingiu os índices necessários estabelecido dentro dos programas, e só coloca no mercado melhorador.
E
Então, quem faz uso dessa ferramenta, efetivamente está tendo ganho econômico.
me parece que a inteligência artificial está apoiando nesse processo aí de selecionamento aprimorado dos melhores touros. É isso, Fábio?
É, veja só, todos esses programas hoje eles usam algoritmos, né? Ou seja, a NCP, o GenePlus Embrapa, o PMGZ, o programa nosso no Senepol, todos esses programas eles têm um algoritmo, né, por dentro dele para poder fazer a leitura das informações que são coletadas nas fazendas. Então, se coleta os números, joga-se para essa base e essa base ela entrega os índices de qualificação genômica do animal, por exemplo, o que ele qual é a classificação dele numérica dentro desses programas. Então, sim, é uma associação da informação coletada na fazenda, medidas fenotípicas, com o uso da inteligência, nós temos um resultado que confere a nós, pecuaristas da produção de elite, condição de tomar decisão para que o que seja levado ao mercado depois, para a área comercial, seja uma bandeja muito mais robusta e com maior precisão.
E o que que hoje é fundamental para vocês que fazem esse produto, né, que vai agregar valor ao rebanho de quem quer melhorar lá na ponta o rebanho, Fábio? É ganho de peso, é precocidade, é marmoreio da carne, qualidade da carne, enfim, aonde está o maior trabalho hoje de melhoramento genético, na sua opinião?
Veja só, o melhoramento genético ele tem que ser sempre equilibrado, né? Você não pode jogar peso em um lado e esquecer o outro. Então você tem que trabalhar sempre alinhado para que uma vaca dê bastante leite, mas uma vaca também entregue carcaça. E isso está sendo feito, né? A não ser os programas mais específicos, ah, eu só quero a carne de qualidade, né? Uma exceção. Mas ele não deixa, obviamente, de dar importância aos outros itens, aos outros características, só dá um peso diferente. Mas o melhoramento genético ele tem que caminhar de forma equilibrada. Então, quando você olha a ficha do animal, a da DEP, ou seja, o desenvolvimento da progênie que é esperada, as características têm sempre que estar equilibradas. Isso é feito por nós. Então, o que nós precisamos é de uma informação dessa, tal como você leva a pecuária nacional e geral, de que o uso do touro melhorador é a primeira obrigação daquele que precisa contribuir com a pecuária, daquele que vai de fato ter um benefício econômico. Então, é o uso de um touro melhorador, porque o uso desse touro ele impregna de forma positiva ou negativa todo o seu rebanho, porque aquilo que ele é ruim ele deixa na fazenda, aquilo que ele é bom ele também deixa na fazenda.
E vamos então pensar naquele outro percentual de pecuaristas que compra o produto de vocês. Em quanto tempo, Fábio, ele consegue melhorar o rebanho dele a partir da adoção, dos melhoradores na propriedade? Dá para ter esse cálculo hoje?
Dá pelo seguinte, as vacas que ele tem, as vacas que ele tem. Então, você imagina um pecuarista que tem 1.000 vacas comerciais e ele precisa de uma quantidade de touros para emprenhar essas 1.000 vacas comerciais. Metade dessas vacas vai nascer macho, metade vai nascer fêmea. Nessa primeira geração, então nós estamos falando de uma estação de monta, ou seja, o touro entrou na vacada hoje, vai ficar ali os seus 4 meses, depois de 9 meses essa vaca está parindo, e depois de 8 meses, esse bezerro macho, naquele que, por exemplo, só vende os machos, ele já está tendo, num espaço de quase 2 anos, a devolução do investimento que ele fez. E de outra banda, se ele fizer a retenção das fêmeas, ele já está retendo fêmeas com uma superioridade genética muito interessante, porque ela vai dar mais leite, ela vai emprenhar mais cedo, que isso é uma característica muito importante nas fêmeas. Então, ele abrevia todo o ciclo pecuário dele. Então, essa fêmea, em vez de emprenhar só com 24 meses, eu já vai estar emprenhando com seus 16. Então, hoje o que se busca é a precocidade também nas fêmeas, para que ela consiga parir já aos 24 meses. E o macho já seja batido com os 24 meses. Então, esse é o time hoje de uma pecuária mais eficiente, né?
Ou seja, você ganha escala e ganha também a evolução genética do rebanho que vai sendo passado para outras gerações, inclusive.
Com certeza, porque as características genéticas elas são transmissíveis, uma com maior peso do que a outra, mas enfim, é sempre melhorar, é sempre você buscar, e esse é o trabalho nosso, dentro do melhoramento genético, o filho sempre tem que ser melhor que o pai. Se você estiver atingindo isso, o teu trabalho tá sendo assertivo. Então, o que nós precisamos? Através desses canais de comunicação, através de um trabalho desse que vocês fazem com maestria, é abrir a cabeça da população em geral, daquele produtor que está usando boi de boiada, para abandonar isso, porque ele vai ganhar mais dinheiro, efetivamente, e o rebanho dele, de forma geral, vai ser muito mais eficiente.
Muito bem. Fábio, temos um minutinho, queria que você aproveitasse esse tempo para fazer esse alerta para quem está nos ouvindo agora, principalmente para quem ainda não entendeu a importância do melhoramento genético na propriedade.
Obrigado pela oportunidade. Enfim, os números falam por si só. O Brasil hoje tem quase o dobro do rebanho do que os americanos. Os americanos produzem mais carne do que nós. Qual é a diferença? Uso de tecnologia, uso de touros melhoradores, uso daquele animal que, de fato, passou por um crivo de avaliação e pode, com muito mais acurácia, com muita mais precisão, contribuir para o melhoramento genético dos animais. Então, você muda precocidade, você muda peso, você muda acabamento, você muda estrutura de carcaça. Então, é uma diferença muito significativa mesmo. Então, isso não é um arriscar, e sim é abandonar o touro de boiada, o boi de boiada, que não é um touro, e usar touros melhoradores. Isso nós vamos estar, sim, contribuindo com a pecuária nacional e acima de tudo, colocando dinheiro no bolso desse pecuarista que está usando o boi de boiada.
Muito bem. Fábio, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, mais uma vez nos ajudando a entender um pouco mais o perfil dessa pecuária moderna e principalmente alertando para essa necessidade de melhorar. É uma evolução que está acontecendo, né, Fábio? Mas podia ser muito mais rápida, né?
Exato, e isso é questão de conscientização. A gente até faz um paralelo da pecuária com a agricultura. O agricultor, ele não usa semente de segunda linha. Faz uma pesquisa que você vai ter certeza disso. E o pecuarista, ele ainda usa o boi de segunda linha.
Muito bom. Fábio, obrigado, meu caro, mais uma vez aí pela participação. E volte sempre, é sempre bom te ouvir.
Obrigado, fica com Deus. Um abraço, saúde e sucesso a todos.
Valeu, muito obrigado.